só que também vai causar transtorno. Pelo menos parte dessa chuva pudesse vir para cá, né, para o sul do Brasil, nesses próximos dias aí, para amenizar toda essa seca que estamos enfrentando neste momento. E é o assunto de hoje, o temática nesta manhã de segunda-feira vai tratar deste assunto. Nosso espaço agora aqui, você pode enviar para cá o debate, né? Não um debate, mas uma conversa com o gerente da Corsan de Lagoa Vermelha aqui, o José Aldoir da Luz Costa, que está aqui conosco. Você pode enviar sua pergunta para o WhatsApp 984-18-2145. Já temos, inclusive, algumas perguntas, algumas colocações, e é um assunto extremamente relevante, o abastecimento da água potável na cidade. Prazer em tê-lo conosco aqui. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação imensa, Aldoir, estar participando do programa, e a gente sabe que é uma oportunidade ímpar aí da gente se comunicar com a nossa comunidade. O assunto é extremamente pertinente, né? É extremamente delicado. A gente vem aqui para fazer algumas observações e é bom a comunidade realmente ficar atenta, porque o momento nos reporta isso, uma preocupação muito grande aí com os recursos hídricos, né? Em especial o nosso abastecimento aqui de Lagoa Vermelha.
Qual é o efeito que já está tendo no abastecimento, ou ainda não, diretamente dessa estiagem, da seca, já que perdura aí praticamente... São 3-4 meses que há uma deficiência hídrica, né? Que aquele volume médio esperado para cada mês... vem se reduzindo, não se alcança esse volume tradicional. Desde outubro, praticamente, para ali na região toda. Isso já impactou no abastecimento da Corsan?
Com certeza, né, Aldoir, sabe? Na verdade, até um pouco mais extenso. Nós temos aí nos últimos 2 anos, sabe, um déficit de 1.000 milímetros de água, sabe? Sim, que deixou de chover nesse período, né? Então, isso vem cada vez mais se acrescentando, né? Enfim, a diminuição das águas. E nós, aqui em Lagoa Vermelha, não é diferente. A gente sabe que tem inúmeros municípios já com problemas maiores que o nosso, já em decreto de emergência, enfim, carro-pipa, trabalhando para abastecer os municípios. Nós, Lagoa Vermelha, ainda, graças a Deus, ainda não, sabe? Mas, com certeza, eu tive aqui num programa, há pouco tempo atrás, relatando que já tinha acendido o sinal de alerta, sabe? E eu diria que ela já está quase indo para o vermelho agora, Aldoir, sabe? Nós temos uma situação, a gente monitora diariamente a nossa barragem da Corsan, e para você ter uma noção, determinadas horas do dia, ela já deixa de correr. Nós não temos ainda, tendo um problema ainda maior, porque em 2020 a gente fez um investimento, a Corsan fez uma ampliação, né, do nosso depósito de água, de captação da Corsan de Lagoa Vermelha, onde a gente tem um aumento significativo, né, de água armazenada, e nos deu uma condição melhor. Já temos colhendo os frutos daquele trabalho daquela época. Hoje nós temos uma lâmina d'água ali de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que ela praticamente mais do que dobrou daquela época. Então, hoje, para você baixar 10 centímetros na nossa barragem, com certeza precisa uma situação de estiagem maior ainda, né? Então, está tendo a condição de abastecimento. Não vim aqui criar um pavor na nossa comunidade, mas vim pedir uma atenção especial à forma que a gente está usando esse líquido tão precioso, sabe? Não vamos falar em proibição, Aldoir, vamos falar em atenção, sabe? Em uso racional. Acho que esse é o tema e a importância da nossa fala, que as pessoas tenham essa racionalidade no uso das águas. Porque deixar aquelas atividades que realmente não são prioridade, né, para um segundo momento. Eu tenho pessoas que me ligam no meu celular e está liberado, eu posso lavar o meu telhado, eu vou fazer uma lavagem para pintar o meu imóvel. E eu digo o seguinte, pessoal, se você tem a condição de esperar um pouco mais, né, eu quero que você faça essa avaliação, né? Porque se você tem a condição de esperar, nós ter aí uma precipitação considerável, né, que venha em prol da recuperação dessas águas do nosso manancial, aí você pode fazer isso, sabe? Então, o ideal é que as pessoas façam dessa forma, sabe? Use o mais racional possível, sabe? Deixar essas atividades que não são realmente atividades essenciais para um segundo momento.
Qual é do nível máximo, né, do nível padrão, qual que é hoje está abaixo, quanto, qual é?
Aldoir, é o seguinte, sabe, eu sei que você tem uma experiência com a vacaria, né? Sim, é nosso co-irmão vacaria aqui, que tem uma barragem de acumulação de água, sabe? Lagoa Vermelha tem um diferencial, ela tem uma barragem de elevação de nível, uhum, né? Ou seja, a gente faz um dique, né, e faz a captação de água, e o rio tem a condição de abastecer a cidade e ainda conseguir correr no seu leito normal para que a vida, enfim, do rio continue dentro da sua condição. E então é bem diferente daquela situação que vai baixando aí numa acumulação de água. Então nós dependemos muito da vazão do nosso rio.
Sim.
E é isso que está ficando extremamente prejudicado nesse momento. É que nem eu te falei, tem determinados momentos do dia que o Passinho Fundo, para as pessoas entenderem, ser bem claro, ele praticamente termina na barragem da Corsã. Ou seja, quando foi implantada a barragem, o sistema de abastecimento da Lagoa Vermelha, o Passinho Fundo tinha uma vazão média de 1.200 litros de água por segundo. Né? Hoje nós estamos tirando para a cidade 86, 88 litros de água por segundo. E nós temos trazendo toda a água do rio para a cidade. Né? Então a gente está monitorando essa diminuição partindo desse número balizador, que é aquilo que a gente precisa para abastecer a Lagoa Vermelha. Tá? Então, aí as pessoas têm a condição, né, de avaliar o tamanho e a dificuldade que a gente está tendo hoje. A gente está trazendo praticamente todo o Passinho Fundo para a cidade, para abastecer a nossa comunidade.
E o consumo aumentou nos últimos dias? Hein?
Não, eu acho que nós já temos aí, sabe? Eu acho que foi importante a última fala que a gente teve. Eu vi que as pessoas também ficaram... nós tivemos ligações aqui para a rádio, enfim, para mim pessoalmente, denunciando, sabe, fatos dessa natureza. Pessoas que lavam calçada, enfim, né? Então, já demonstra um engajamento da comunidade nessa campanha do uso racional. Então, eu percebi, através da nossa produção diária, de que ela vem se estabilizando e até diminuindo um pouquinho. Uhum. E é nisso que a gente tem que focar. Porque nós falava ali fora do ar, né, sim, Alduir, que a preocupação é com os meses seguintes. O Paulo até me falou, tu falou em dezembro aqui que a preocupação tu era janeiro e fevereiro, por causa que a previsão realmente, e infelizmente está se confirmando, né?
As previsões deram certíssimas.
Infelizmente, né? E aí, agora eu reitero e eu digo novamente, a minha preocupação é porque as previsões não são nem um pouco alentadoras, né? A previsão nos diz que fevereiro e março chove abaixo da média. Né? É. Então, aí nós estamos entrando num corredor, né, de dificuldade, e a gente não está vendo outra saída. Então, espero que isso não se confirme, né, porque até porque previsão é para 8 dias, né, Aldo, sabe? Isso eu aprendi, sabe? São tendências que fevereiro e março também não chova abaixo da média. Daqui a pouco isso mude também e vem aí ao encontro desse problema tão grande, que não é só do abastecimento, e sim da lavoura, enfim, da economia aí do estado do Rio Grande do Sul.
Bateu muito forte na questão econômica da agricultura, mas também já é uma preocupação do abastecimento das cidades, né, da água potável.
Com certeza.
Das cidades. E essa questão das previsões, né, das tendências, pelo menos, né, das tendências são nada animadoras.
Nem um pouco.
Mas, e outra coisa, que está abaixo da média. Se fosse já dentro da média, eu não iria recuperar, né, todo esse déficit que tem até agora. Teria que ser acima da média para recuperar um pouco. Imagina se for abaixo da média, não vai recuperar, ao contrário. Então, mas o pessoal estão economizando, né, seu consumo de água, que é fundamental, porque mais adiante pode ficar complicado. A Corsan trabalha já com uma ideia do alerta máximo, assim, do ponto vermelho, de quando, como é que ficaria essa ideia? Porque dissesse antes que tinha um amarelo, né, agora já está entrando no vermelho. Certo. E depois, qual é a próxima medida? Seria o racionamento, né? Mas isso seria que balizaria para chegar a esse racionamento?
Na verdade, o que vai balizar isso são as precipitações. Vamos dizer assim, continuando nessa mesma condição de não chover. Então, o que, que a gente fala? A Corsan não tem poder de polícia, Aldo, sabe? Sim. Muito importante a comunidade saber disso. Às vezes as pessoas ligam, mas vocês não tomaram nenhuma atitude. Enfim, a Corsan não pode multar uma pessoa por estar consumindo água numa lavagem de calçada, enfim, para lavar uma casa, para pintar, enfim, qualquer coisa que seja uma atividade que não seja essencial naquilo que a gente começou a conversar. Sabe? A Corsan não tem essa condição. Mas, em situações passadas, eu vou buscar aqui um exemplo lá de 2003, que nós tivemos uma grande charge na Lagoa Vermelha, e tivemos as margens de um racionamento de água, o prefeito da época nos chamou e a gente fez uma conversa para que o município decretasse, né, situação de emergência urbana e criasse aí um gatilho, enfim, uma prerrogativa, não entendo, não é a minha área, mas enfim, criasse uma situação jurídica aí que possibilitasse o município autuar essas pessoas que realmente não estavam ainda engajados na campanha. Graças a Deus, né, quando a gente se reuniu para fazer isso, veio a precipitação e eu acho que a gente tem que, daqui a pouco, fazer isso novamente, né? Eu não tenho dúvida que se a gente precisar disso, ou do Ir, sabe, o prefeito Bonotto vai se associar, com certeza absoluta, né? A gente está assegurando isso mais um pouco, por caso, eu reitero, aquele investimento que a gente fez, né? Ela deu essa condição, senão eu não tenho dúvida que nós já estaríamos numa situação mais complicada. Então a gente está aguardando isso, sabe? Mas a comunidade tem que cada vez se associar a isso, né? E de usar o mais racional possível, né? Para que a gente consiga jogar essa situação, por exemplo, de um possível racionamento para mais tarde.
Participação dos ouvintes aqui nesse primeiro bloco do Temática desta manhã de segunda-feira. A Janete diz o seguinte: bom dia, eu sou uma cidadã lagoense comum. Sempre me preocupei com o abastecimento de água na cidade, devido aos fenômenos da natureza. E também o aumento da cidade. Creio que na minha ignorância já teríamos que ter outra barragem. Sempre mandei WhatsApp na rádio quando o gerente da Corsan se manifestava. Me preocupo com pessoas pobres que não têm caixas d'água em suas casas. Obrigado pela sua participação, Janete. E essa questão do plano B de, né, uma outra barragem, né, uma outra...
Essa é uma situação, e a Janete aí tem total razão quando ela fala sobre esse assunto, e é um assunto extremamente pertinente, que nós já vimos aqui noticiar, infelizmente, outras situações de ampliação da nossa captação de água, né? E acabou não acontecendo, né? Por conta de problemas entre entes públicos, vamos chamar assim, né? As dificuldades que existem. Infelizmente, a gente sabe que existe uma morosidade bastante grande quando se trata de uma questão pública. Existe ainda também, como plano A, um grande açude acima da barragem da Corsan, que é a situação a médio e curto prazo, que era para estar pronto... num determinado período, não estaria pronto igual, sabe assim, mas infelizmente não avançou e, enfim, a Corsan também entrou num outro processo, né? E não conseguimos avançar nisso. E nós temos o plano B, que a gente chama, que é a captação de água do Rio Quebradentes, que hoje está, para nós, no escopo da companhia, está como plano de contingência. Mas eu concordo com a Janete, sabe? Eu acho que a gente tem que cada vez mais saber, as pessoas que têm, principalmente, autonomia sobre isso, tomar uma decisão mais firme, enfim, que a gente avance nisso e não esteja aqui falando ano a ano sobre o mesmo problema, enfim, e não ter nenhuma novidade para passar para a nossa comunidade. O que aconteceu foi realmente aquilo ali que eu reitero, sabe, que está nos salvando hoje, que foi aquela triplicação, vamos chamar assim, do nosso volume armazenado aqui na bacia do Rio Passinho Fundo.
A Geliane, bom dia Geliane, eu gostaria de saber se tem plantão nos fins de semana, porque houve vazamentos e aí fica o fim de semana inteiro vazando. Há plantão nesse sentido?
Sim, nós temos não só no final de semana, como toda a noite também, enfim, nós temos 24 horas pessoas que estão atendendo. O importante, as pessoas, não é por vontade nossa, né? é um novo escopo da companhia na questão do atendimento, é através do 0800. As pessoas podem ficar tranquilas que no momento que fizerem essa denúncia desse vazamento através do 0800, os nossos colaboradores estão com um tablet na sua residência aguardando qualquer um sinistro dessa natureza para fazer o deslocamento e resolver o mais rápido possível. Mas é importante, ele só pode fazer isso posterior a ter o registro no 0800. Então as pessoas devem, os aplicativos, enfim, também, todos os meios de comunicação da Corsan, para que o nosso pessoal tenha condição de desencadear aí um processo de que o nosso colaborador tenha já uma ordem de serviço, que a gente chama, né, no seu tablet, para fazer o deslocamento e por consequência, o serviço aí.
Bom dia para o Valmir, ele diz: bom dia, todos têm que fazer a sua parte. Estou usando a água da máquina de lavar roupa para lavar a calçada. Muito obrigado. Essa é uma dica interessante. E creio que isso deveria ocorrer não só quando tem seca também, né? Porque dá para usar, sim, em outros momentos também. É uma boa ideia, né? Deixa eu ver mais um. Até bom dia. Quais os números atuais de contato com a Corsan? O Erivelton. Vamos repetir aqui, então, por favor. É o 0800?
0800-646-6444. Sabe, esse é o 0800 que a Corsan tem. Nós temos também, através do site da Corsan, temos aplicativos da Corsan também, que só pode ser baixado nos celulares, os app, para que as pessoas façam essa comunicação. E podem ter a certeza absoluta que, no momento que você fez esse contato, você conseguiu efetivar esse registro, e aí a gente tem uma reclamação de que fica muito tempo na espera e tal, mas a Corsan está passando para nós aí também que conseguiu avançar nesse quesito aí também e está com atendimento um pouco melhor. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência e realmente fazer esse registro através do 0800 para que a gente consiga fazer o deslocamento, enfim, fazer o atendimento que foi solicitado.
O ouvinte relatou aqui que nossa produção, que na sexta-feira passada vinham pessoas lavando um prédio no centro, utilizando o Lava Jato, inclusive. Gostaria de saber se há algum telefone para denunciar esse tipo de prática.
É aquilo que a gente já conversou, né, Aldo? Infelizmente, a gente não tem o poder do polícia, enfim, e está mais, nesse momento, está mais na consciência das pessoas.
A Adriana gostaria de saber por que está faltando água no bairro Gaúcha, nesse momento.
Olha, eu, na verdade, Alduíro, não vou nem poder responder essa ouvinte, mas provavelmente a gente esteja consertando algum vazamento, né? Que a gente faz, tem que, infelizmente, fechar um registro aí, num lugar pontual, enfim, né? E fica uma região sem água para que seja feito o restabelecimento. Posso até depois passar aqui para a rádio para que seja noticiado aí o que, que aconteceu e quanto tempo demora para retornar o abastecimento. Mas provavelmente seja nesse sentido aí de um conserto de um vazamento.
Vamos fazer uma pausa, o ouvinte pode seguir para cá, nos mandando informações, também perguntas, né? Nós estamos falando sobre a questão do abastecimento de água em Lagoa Vermelha e principalmente a questão da estiagem, os efeitos já da estiagem no abastecimento de água. Não desperdice, economize a água, reutilize da melhor forma possível. Está aqui conosco o José Aldoir da Luz Costa, que é o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha. Você pode seguir mandando seu WhatsApp aqui para o 984-18-2145. A gente faz uma pausa, já voltamos para seguir ainda com o temática de hoje aqui na Tua Rádio Cacique.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Container Baby Kids, a única rede de franquias de moda infantil totalmente sustentável do Brasil. Uma loja especializada em artigos infantis, desde a saída da maternidade, recém-nascidos, até a moda infanto-juvenil. Marcas exclusivas, Monsucre, Sharpie, Grow Up, Cookie, Lookboo, Cross e muito mais. Confira nossa linha Moda Praia para meninos e meninas. Container Baby Kids, Afonso Pena, ao lado do Walter Modas.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285, fundos do posto Sander, fone 99980-1516.
Em janeiro, a Magras Lagoa Vermelha está de aniversário e quem ganha o presente são os clientes. Durante todo o mês de janeiro, quem iniciar um tratamento Magras ganha um voucher de R$300 para descontar no seu tratamento. Comece agora e ganhe 300 no procedimento. Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone WhatsApp 99677-1996.
Conhece a Bela Life Produtos Emagrecedores? Uma linha de chás e cápsulas que eliminam de 2 a 6 quilos em apenas 10 dias. Bela Life, você encontra no Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone WhatsApp 99693-8323.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de muitos capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo.
Vejam só esta novidade. Parceria Genete Telecom e Luke. Luke é uma plataforma de vídeos via streaming, recheada de filmes e séries. Agora disponível para assinantes Genete Telecom nos planos a partir de 200 mega. Se o seu plano é menor, amplie e tenha acesso gratuito ao Luke. Se você não é cliente Genete ainda, venha e garanta o entretenimento para a família inteira. Seja Luke com a Genete. Chama no WhatsApp 3358-5555.
Temperatura
28 graus. Cuide dos seus olhos e do seu coração. Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo atendem na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato. Mas atenção, a clínica está em seu novo endereço, na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
Thank you.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Um ano inteiro cheio de emoções no esporte. Vem aí o tradicional Gauchão. A Copa do Brasil. Copa Sul-Americana. O Brasileirão Séries A e B. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique. 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir.
Elo Calçados, vá conferir nossa coleção para o verão com as novidades da tendência 2022.
Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e multimarcas na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando temática, oferecimento. Benoit e a quinzena do estofados, 12 vezes sem juros, comece a pagar em abril. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 31 minutos, estamos de volta na tua Rádio Cacique 92.7 com a edição do Temática da segunda-feira, hoje 17 de janeiro. 29 graus de temperatura neste momento. Estamos recebendo aqui no estúdio o gerente da Corsan de Lagoa Vermelha, o José Aldoir da Luz Costa. Estamos falando sobre os efeitos no abastecimento de água já em Lagoa Vermelha em função da estiagem, em função da seca que perdura já há um bom tempo. E a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp da tua rádio, muito obrigado a todos. A participação aqui do ouvinte que tem dizendo o seguinte: bom dia, aqui ocupamos a água da máquina de lavar e também temos coletores de água da chuva, que tem ajudado com as plantas a se manter vivas. Então, vamos se conscientizar. Esta é a grande questão nesse momento, é a conscientização de cada um utilizar água potável, água tratada de forma racional. O ouvinte Indiomar sugere que seja incentivado o uso de calha e caixa de água para coletar água nos períodos de maior intensidade da chuva e depois poder usar aí para situações como lavar calçados, veículos, enfim, assim deixando a água tratada, né, para economizar a água tratada somente para o consumo humano. Mais ouvintes, inclusive com uma imagem aqui, uma foto do Thiago. Bom dia para ti, Thiago, muito obrigado. Bom dia, gostaria de saber se estão fiscalizando quem desperdiça água, porque a lavação de carro e calçados, principalmente nos prédios, não para. Tem que multar pesado e cortar água de quem desperdiça. O Thiago disse que fez uma cisterna na sua casa, ele mandou ter uma foto, para captar a água da chuva e assim fazer a limpeza de calçados. A água da Corsan só é usada para o principal mesmo. Alguns exemplos da situação. É importante a gente ressaltar que essas ações são relevantes e têm que ser feitas enquanto não tem seca também, né? Porque daí quando já começa a armazenar ali, porque hoje se tu fizer um mecanismo aí para captar a água da chuva, não tem a chuva, né? Daí não vai conseguir captar de qualquer forma. Mas o que me parece aqui, José Aldeira, é que existe evidentemente, essa consciência que o tratamento da água tem que ser feito de uma maneira diferente daqui para frente, né? Não é só agora, mas é daqui para frente.
Com certeza. Quer ver, um dos fatores que nós temos como positivo da companhia aqui em Lagoa Vermelha, sabe, vira um problema nessa época, Alduir. É, e os ouvintes aí têm razão, sabe? Quando falam da questão da reservação do imóvel. Uhum. Como nós não temos um histórico de falta de água frequente, simplesmente esses pontos, né? Pontualizados, problemas pontualizados, quando existe um vazamento, enfim, mas se trabalha com um retorno médio aí de 2-3 horas, no máximo já está se retornando a água. Então as pessoas não têm essa preocupação em ter reservatório, principalmente nas zonas médias e mais baixas. Só que nessa época vira um fator realmente de dificuldade. Então é importante as pessoas pensarem sobre isso, né? O ideal é sempre quando a gente faz uma ligação de água que o imóvel tenha uma reservação, e aí os engenheiros têm um dado técnico, né? Que para imóvel X com habitação de X indivíduos, né? Teria que ter uma reservação de um porte X também. Então isso é importante, sabe? Eu acho que você fala com bastante propriedade, sabe? Que a gente botar um marco e aproveitar, sabe? Tirar alguma coisa, sabe? Desse problema que a gente tem hoje, que a gente vem enfrentando, que é a falta de chuvas, né? Para que a gente esteja organizado, mais organizado, para um problema futuro. Eu queria também falar sobre essa questão, sabe, que as pessoas estão falando, e extremamente importante, sabe, quero parabenizar, inclusive, as pessoas estão fazendo isso, a questão do uso da máquina da água para lavar uma calçada, né? Só que nós temos que ter bastante cuidado quando a gente denuncia, porque a Corsan, o que a Corsan faz, sabe? Ela faz uma visita, tenta explicar para aquela pessoa, daqui a pouco ela também não teve acesso aos meios de comunicação e não está muito informada sobre o problema que a gente está ultrapassando, né? Que está passando, e aí faz uma explanação. É a única coisa que a Corsan, no momento, pode fazer. Mas é importante, já nós já se deparamos com isso, que a pessoa está lavando uma calçada com a água da máquina, e aí vem uma denúncia. Daí você vai visitar uma pessoa que é extremamente consciente, né? Uma pessoa que está engajada no processo, usando de forma racional, né? E fazendo a reutilização da água. Então é bom a gente ter bastante cuidado com isso também, quando se denuncia, ter a certeza realmente que é um desperdício.
O Jonas Santos da Cruz. Bom dia, acabei de ver que Passo Fundo já começou a racionar água. E Lagoa Vermelha, que dia vai começar? Bom, tratamos disso no bloco anterior, não há uma perspectiva nesse sentido, tomara que não, mas pode, né? Pode ocorrer, o racionamento pode ocorrer, né?
Pode, a gente não descarta isso, né? Em hipótese alguma, sabe assim, ó. Só que se nós houver, e a gente já fez isso, já tivemos situações muito semelhantes, e a gente conseguiu passar com o apoio da comunidade. Então, eu de novo aqui faço um chamamento, porque a gente se una, né? E consiga passar esse momento de crise hídrica aí sem um racionamento de água na Lagoa Vermelha. Hoje eu não daria uma data aqui, porque, como eu disse, a gente está monitorando diariamente, e aí eu vou falar com, né, com vocês aqui, eu, né, o Paulo, enfim, né, com o pessoal da rádio, para que a gente fique passando isso semanalmente, fazendo uma atualização aqui para que as pessoas, e aí cada vez mais, tenham um acompanhamento aí de como é que está o abastecimento da sua cidade.
A Ana Lúcia, muito bom dia, Ana Lúcia, ela disse que economiza água do banho, né? Tem com bacia de metal no box do banheiro, enfim, tudo vale para economizar, certamente. Será que o pessoal da Corsan tem noção do quanto estão secas as sangas que abastecem o reservatório? Era uma questão que estava aqui na minha mente, também para saber como é que se chama, né? Porque é o Rio Passinho Fundo que tem os seus... afluentes, né? Enfim, como é que estão os outros também, né?
É uma situação, sabe, já generalizada, sabe? A questão dos córregos, né? Que fazem contribuição ao Rio Passinho Fundo, em especial agora vamos falar da bacia do Passinho Fundo, sabe? Estão nas mesmas condições, né? Porque a nossa bacia também não é muito grande, né? O do Iri Ouvintes. Ela começa, para as pessoas terem uma noção, começa ali para cá dos Barretos, né? A bacia que nós fizemos parte, que é a bacia do Apuí Andava, que vai formar o Rio Uruguai, ela começa ali na Fátima dos Candeias, né? Para o pessoal que conhece Lagoa Vermelha, e vai ali pelo São Judas, um pouco para cima, né? Antes da Palmeira, porque, para ter uma noção, por exemplo, o Rio Carreiro nasce ali na Palmeira. Ele já faz parte da bacia do Taquari Antas, que é a bacia do Guaíba, né? Então, a nossa bacia, se nós temos uma água de excelente qualidade... por esse fator também, sabe, de morar em cima de um divisor de água, de ter essa água muito perto das nascentes, numa época dessa traz um problema maior também, né? Porque a bacia de contribuição é muito pequena. Então, com certeza, todos os córregos já estão afetados, tem alguns aí que já merecem até uma, né? Enfim, não tem muito o que fazer também, né? Mas tem córregos que estão ameaçando secar, sangas menores aí que já estão secando. Eu também tenho uma propriedadezinha aqui perto do Rio Passinho Fundo, e tem uma nascentezinha, Aldoir, sabe? Estou levando água da cidade, né? Então, a gente está... essa é outra coisa importante, as pessoas estão vendo levar água muito para o interior. O caminhão da prefeitura não para mais. Eu tive uma reunião ali com o Bonotto e com o secretário da UVAN, onde o caminhão não está vencendo mais, sabe? Pessoas do interior que já não tem mais água. São águas que são retiradas daqui, são faturadas pelo município e são levadas às suas propriedades. É, o município de André da Rocha fez contato com nós aqui também pedindo, né? E a gente colocou para eles, até quebrou o galho deles, vamos dizer assim, né, naquele momento, mas falou da nossa dificuldade também, né? Então, cada vez mais os municípios aí estão numa correria louca e sem perspectiva, né? Então, essa questão dos nossos mananciais, ela é muito desgastante e realmente preocupa demais.
A Maria Margarete diz que é um crime usarmos a água tratada nas máquinas de lavar roupas e nos banheiros. Temos que pensar em projetos para o futuro. Certamente, essa consciência, né, cada vez mais presente. A água tratada tem que ser realmente para o consumo humano, deveria, né, ser.
É aquilo que a gente falou, a gente tem que despertar para isso o mais rápido possível. Infelizmente, a gente pensa muito sobre isso nessas épocas, né, Aldo?
Depois passa, né?
Depois passa e a gente entra na zona de conforto. É, mas eu conheço empresários da Lagoa Vermelha que já estavam pensando nisso e até me procuraram, né, para que a gente desse um palpite aí nas obras deles para fazer uma utilização da água das chuvas, né, para essas situações que ela falou, roupa, enfim, sei lá, vaso. Situações que realmente não precisam de água tratada, eu concordo. Eu acho que isso é realmente bem pertinente. Só que é uma coisa que tem que se discutir, que nem você falou, né? Durante o ano todo, a gente tem que tornar isso cultura, né? Essa discussão, porque vem se acentuando também o problema de estiagem e a diminuição dos recursos hídricos.
O intervalo no Rio Grande do Sul, histórico, o intervalo era de 6 a 10 anos, 6, 8 anos, 6 anos, no máximo, o intervalo das grandes estiagens, das grandes secas. Sim. Esse intervalo vem reduzindo, vai começar a reduzir por vários e vários fatores que nos cabe aqui discutir agora. O fato é que, então, essa discussão tem que se ampliar daqui, do uso racional da água tratada, né, que é tratada aí pela Corsan, que na verdade é o próprio consumidor também que ajuda, que paga, na verdade, esse tratamento, né? Bom, então, para a gente não fechar mais, deixar a alerta à população neste momento, há necessidade de economia diária no consumo do abastecimento de água em Lagoa Vermelha para evitar problemas maiores já logo ali na frente. Né?
Com certeza absoluta, Aldoir, sabe? E a nossa comunidade tem que ficar atenta para isso. Eu vim trazer esse recado aqui, não vim aqui trazer nenhuma situação de conforto. Nós estamos trabalhando ali para que, se for o caso, a gente tiver que deflagrar futuramente aí um racionamento de água, que ele seja o mais demorado possível, né? Que a gente consiga passar. A gente tem essa dificuldade e ela hoje é muito clara e as pessoas têm que ter isso junto com a gente, mas o meu pedido é para que a gente tenha uso racional. Vamos cuidar também, não vamos nos atritar entre pessoas, sabe assim? A gente tem que ter esse discernimento também, né? Que nem eu usei o exemplo lá da máquina lavar roupa, que a pessoa acabou meio que discutindo lá com o vizinho e, na verdade, ele estava fazendo uma economia. Então, é bastante importante isso. Colocamos à disposição para que as pessoas nos procurem, para que a gente consiga junto atravessar esse problema aí de uma forma que todo mundo tenha água, né? Porque passar por um racionamento de água, Aldoir, sabe? É uma situação que as pessoas, principalmente da Lagoa Vermelha, não tem nem noção, porque graças a Deus a gente nunca teve isso.
Ah, é? Nunca teve aqui na Lagoa Vermelha?
A Lagoa Vermelha nunca teve o racionamento de água, né?
Veja bem, é interessante.
Eu sei que de onde tu vem já houve isso e você é a prova viva. Eu conheço porque trabalho na Corsan, sabe? Então, se noticia, tem água de tal hora, né? Não é verdade isso, né? Na verdade, se liga o bombeamento, né, para aquela região. Mas as partes altas vêm mais rápido, a parte baixa vem mais rápido e a parte alta muitas vezes nem chega.
Nem chega, exatamente.
Né? Então é muito difícil, sabe? As pessoas têm que ter isso muito claro. Então vamos nos engajar nessa campanha de uso racional para que a gente não tenha que enfrentar esse problema. Porque realmente isso é extremamente desgastante e traz um estresse muito grande à comunidade.
Muito bem, muito obrigado, José Aldoir da Luz Costa, o gerente da Corsan aqui de Lagoa Vermelha. São importantes os esclarecimentos para que a comunidade se mantenha atenta também a essa situação. E quando tiver algum rompimento de rede aí, que já comunique lá para o 0800 para evitar também o desperdício nesse sentido, né? Porque qualquer hoje litro de água é bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, um bom trabalho.
Obrigado, Aldoir, e reitero, né? Uso racional, sabe? Eu acho que a palavra nesse momento é uso racional das águas. E aí um abraço grande para a nossa comunidade, né? Eu não tive a oportunidade ainda de desejar um feliz ano novo, né, para todos os lagoenses, enfim, para as pessoas que a gente tem um vínculo aí. E vamos trabalhar juntos aí, nós, quero que a comunidade tenha consciência que nós, trabalhadores da Corsã de Lagoa Vermelha, estamos engajados nisso, preocupados com isso, amanhecemos e anoitecemos trabalhando em prol de que a nossa comunidade tenha água, em primeiro lugar em quantidade, com qualidade, em segundo lugar com quantidade suficiente. Grande abraço, muito obrigado.
Muito obrigado, também nosso carinho e o agradecimento a todos os ouvintes que participam conosco aqui diariamente do Temático. Nós vamos a uma pausa, já voltamos para o encerramento da edição de hoje, 16 para o meio-dia, 29 graus.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha em região, aliando tecnologia e equipe de técnicos de serviços altamente treinados e certificados a um portfólio completo.